A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é o jornalista Joel Scala, diretor do Observatório do Terceiro Setor. O Observatório do Terceiro Setor é considerado um dos principais veículos de comunicação no terceiro setor e possui um acervo de mais de 30 mil minutos em programas de rádio e televisão, com mais de 450 entrevistas com especialistas na área. Atinge mais de 1 milhão e 700 mil pessoas por mês. Em junho deste ano, de 2022, o Observatório do Terceiro Setor foi incluído na lista da revista Forbes, como Forbes 50 Mais Brasil, prêmio que reconhece brasileiros acima dos 50 anos de idade que desenvolvem trabalhos de destaques em suas áreas. No Diversidade em Ciência de hoje, Joel Scala fala sobre terceiro setor e direitos humanos. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Joel, é um grande prazer tê-lo aqui no Diversidade em Ciência.
O prazer é meu, Alexino. Era um dos meus objetivos um dia poder conversar com você e seus ouvintes.
Pois é, você tem um trabalho bastante importante, inclusive, além de todo o trabalho que você desenvolve em rádio e televisão, você também tem um programa na Rádio USP, né? Você quer falar um pouco a respeito do seu programa na Rádio USP, quando entra no ar?
É verdade, é o Olhar da Cidadania. Nós temos uma parceria com a Rádio USP já um pouquinho mais de 5 anos, onde a nossa preocupação, e é uma das preocupações do Observatório como um todo, faz parte da nossa missão, levar o tema direitos humanos e difundi-lo. Né? Nós sabemos que um dos grandes problemas da sociedade brasileira é a questão dos direitos, né? Sobretudo da população de baixa renda. E esse Olhar da Cidadania, ele procura sensibilizar multiplicadores de opinião, que são ouvintes da Rádio USP, para o tema, né? Que é fundamental para uma sociedade onde a liberdade de expressão deve ser reconhecida e defendida.
Os braços aí do Observatório do Terceiro Setor acabam atingindo vários veículos, né? Você pode falar um pouco do Observatório do Terceiro Setor e como se dá essa difusão dentro dos meios de comunicação?
O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que começou praticamente há 10 anos, né? Hoje, nós temos 3 programas de rádio, 2 na Brasil atual, 1 na USP, que nós já conversamos sobre ele, que é o Olhar da Cidadania, todas as quartas-feiras às 17 horas, e um programa de TV que vai na TV a cabo, né? E está paralisado devido aos problemas surgidos durante a pandemia. Nós atuamos forte nas redes sociais, onde nós atingimos por mês 1 milhão e 700 mil pessoas, o que dá, no ano passado, segundo dados do Google Meet, nós atingimos mais de 21 milhões de pessoas. Ali a gente faz uma cobertura sobre a realidade brasileira, né? Com uma preocupação de mostrar as desigualdades que existem no país, os grandes problemas sofridos em relação aos direitos humanos e com enfoque sempre nos problemas que envolvem a população de baixa renda no país.
Você é um jornalista com muita experiência, né? Tem mais de 40 anos aí de profissão, já passou por muitos veículos, eu dei uma olhada aqui, né? Você foi repórter das rádios Globo e Capital, das TVs Tupis, Bandeirantes e Capital, apresentador dos programas Perspectiva, né? na Rádio USP, falando em saúde, na TV, né, o AlTV, também foi chefe de redação da TV Gazeta, editor de texto da TV Record, assessorou a presidência do Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, coordenou a área de projetos especiais do Ministério da Fazenda, desse do Ministério da Fazenda foi quando?
No Ministério da Fazenda foi no governo Itamar.
Do governo Itamar. Ah, e gerenciou o Departamento de Comunicação da Fundação Instituto de Administração, que seria aí a FIA-USP, né? Então, é um jornalista com muita experiência. E quando surge para você cobrir, se direcionar para o terceiro setor, do ponto de vista aí da comunicação?
Durante essa minha trajetória, na minha profissão, eu sempre tive uma preocupação, um olhar para o social, né? Aqueles personagens que eram entrevistados, mas eram, na verdade, um detalhe da notícia, quando ele devia ser a principal causa da notícia. E eu sempre sonhei em ter um veículo de comunicação onde daria destaque a essas pessoas. É que no decurso da história não são nada, né? Mas um dia elas deverão ser tudo, elas deverão ser homens. E a grande imprensa nunca teve essa preocupação, né? O Brasil, na grande imprensa, é pensado da classe média para cima. É, quando eu tive a oportunidade de desenvolver esse projeto, como eu disse, a minha preocupação foi essa: foi produzir esse olhar através de coberturas específicas. E claro, eu escolhi o ambiente do terceiro setor, onde organizações relevantes desenvolvem projetos na área social, com crianças, com idosos, com o objetivo de compensar aquilo onde o governo não entra, né? Onde o governo não consegue atingir, essas organizações desenvolvem esses projetos, procurando diminuir o problema gravíssimo que envolve o nosso país, que é a desigualdade social.
O que você chama de terceiro setor?
O terceiro setor é um ambiente. O primeiro setor é o governo, o segundo setor são os empresários e o terceiro setor é a sociedade civil reunida em organizações, né, que desenvolvem projetos sociais, que têm a preocupação de ter um olhar para o Brasil real. O terceiro setor, ele surgiu, está desde sempre no nosso país. Ele começou com uma visão assistencialista, depois, a partir dos anos 90, ele começou um processo de profissionalização. Aí que eu percebi a necessidade de ter um veículo para contar a história do terceiro setor e das suas organizações. E, claro, ele entrou na era digital já preocupado em atuar forte nas redes sociais, isso no caso do Observatório, para mostrar o terceiro setor e a sua importância. A população brasileira ainda não está adequadamente sensibilizada para desenvolver aquela solidariedade que poderia contribuir para um aumento, dos projetos sociais ligados às organizações. E nós, percebendo isso, nós sentimos que a necessidade de você procurar, com esse olhar, fazer coberturas sem o viés preconceituoso, porque a população de baixa renda aparece nos veículos de comunicação apenas como um detalhe e sempre sendo a culpada, né? A responsável pela notícia, quando ela é vítima, né? Hoje, o terceiro setor atua com clientes da população de baixa renda, pela sua necessidade e pelo que eles têm de direitos negados, né? Os direitos são negados para essa população, enquanto que na grande imprensa eles são tratados apenas como um detalhe, como uma informação, criminalizando a sua atuação, principalmente nas periferias dos grandes centros urbanos do país.
Nós temos, por exemplo, ações, né, atividades em algumas favelas. Eu estou usando esse termo porque os movimentos sociais preferem chamar de favelas, mas algumas pessoas chamam de
De
comunidades, né?
comunidades, é verdade.
Então, quando eu estiver falando em favelas, entendo comunidades, né, ouvinte, ou às vezes eu vou falar comunidades, né? Mas os próprios movimentos sociais querem ser reconhecidos por o ambiente ali, favelas, né? Então, as favelas, por exemplo, de Paraisópolis e outras, né, têm desenvolvido muito um processo empresarial, né, junto àquela comunidade, junto àquele ambiente. Isso seria o terceiro setor em seu processo mais avançado?
É verdade. É importante destacar a frase comunidade e favelas, os integrantes das favelas se reuniram e hoje eles são um fator econômico importante. Tem o exemplo da favela do Rocinha, no Rio de Janeiro, e aqui esse que você deu aqui em São Paulo, de Paraisópolis. Percebeu-se que falar em comunidades é camuflar a realidade social do país. Quando você fala em favela, você fala de um grupo de pessoas que tem péssimas condições de vida, né? Vivem em abrigos, em pequenos barracos, que não tem a mínima condição de habitação, mas eles vivem lá. Então, os ideólogos, né, dessas comunidades falaram: olha, é importante nós falarmos favela, porque a sociedade tem que compreender a maneira que nós vivemos e como vivemos, né, em péssimas condições de habitação, de saúde e, claro, econômica. No lado econômico, o último evento, que o encontro das favelas que aconteceu aqui no país, eles vieram como na realidade para dialogar com a favela, com o asfalto, como eles dizem. Porque há uma atividade econômica relevante dentro da favela. São os pequenos comerciantes, né, que ali sobrevivem da venda e que participam da economia informal, mas eles, por exemplo, têm um peso importante nesses pequenos empregos que existem, e as favelas completam isso. Aqui nessa crise provocada pela pandemia, pode-se perceber a relevância econômica dessas favelas reunidas, não só em São Paulo, mas dos grandes estados brasileiros.
Porque também, quando se fala em terceiro setor, e a grande mídia utiliza muitas vezes o termo de empreendedorismo, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, uma dona de casa que sustenta a família e que faz ali brigadeiros e sai para vender de porta em porta, isso não é empreendedorismo, né? Seria uma sobrevivência, né? Assim como acontece com um homem que vai sair também vendendo seus produtos, mas é questão de sobrevivência. O terceiro setor falaria que isso falaria em empreendedorismo?
Não, são duas coisas importantes que a gente tem que esclarecer. Claro que na crise econômica, o governo, com a cobertura da grande imprensa, acaba dizendo que aquela senhora que vende um bolinho, que vende pequenos doces, ou que costura, né, para a comunidade local, aquilo é empreendedorismo. Isso é falso. Não é empreendedorismo. Aquela senhora é fruto do desemprego que existe no país. A origem desse problema veio desde 2007, quando o Yunes, que é o prêmio Nobel, né, ele criou um projeto para as mulheres costureiras lá, né, e aquilo era empreendedorismo. Hoje não. Hoje não existe políticas públicas que reintegrem mulheres e homens no mercado de trabalho. E sem essa solução, eles procuram alternativas, como você disse. Olha, eu vou vender água nos semáforos, eu vou vender uma bala. Isso não é empreendedorismo, né? Isso é tentar saciar uma necessidade para que a pessoa não passe fome.
Você nos trouxe aqui uma seleção musical, né? O que podemos ouvir agora?
Bom, a gente pode começar com o Geraldo Vandré. É uma música que impactou muito a minha juventude, né, quando eu era bem jovem, ainda pré-faculdade. E para não dizer que eu não falei de flores, essa música ela traz uma energia que na época ela foi canalizada para aquelas pessoas que queriam lutar por liberdade. Era o período da ditadura militar. Mais exatamente, se eu não me engano, em 1968, tinha um festival internacional no Brasil, que tinha músicas do Brasil e de várias partes do mundo. Ela tirou em segundo lugar. Ela perdeu até para a música Sabiá, do Chico Buarque, né? Mas ela ficou impactada, porque fala-se nos bastidores que foi uma pressão. Ela deveria ganhar, porque ela teve um apelo popular muito grande na época.
Perfeito, então vamos ouvir aí a música Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, do Geraldo Vandré.
Música. nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelas ruas marchando, indecisos cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Amados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão, nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição, de morrer pela pátria e viver sem razão. Amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o jornalista Joel Scala, diretor do Observatório do Terceiro Setor. O Observatório do Terceiro Setor é considerado um dos principais veículos de comunicação no Terceiro Setor e possui um acervo de mais de 30 mil minutos em programas de rádio e televisão, com mais de 450 entrevistas com especialistas na área. Atinge mais de 1 milhão e 700 mil pessoas por mês. Em junho deste ano, de 2022, o Observatório do Terceiro Setor foi incluído na lista da revista Forbes, como Forbes 50 Mais Brasil, prêmio que reconhece brasileiros acima dos 50 anos de idade que desenvolvem trabalhos de destaques em suas áreas. No Diversidade em Ciência de hoje, Joel Scala está nos falando sobre terceiro setor e direitos humanos. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Joel, você estava nos falando aí o que seria o terceiro setor no bloco anterior, e inclusive nos trouxe aí a música também, para não dizer que não falei das flores, né? Que acaba sendo um hino de luta, de resistência. E se observa muito dentro do seu trabalho, nesses anos todos, que além de você falar do terceiro setor, você agrega a temática terceiro setor a direitos humanos, né? Como é que você faz esse link?
Na verdade, Alexino, quando nós iniciamos o projeto do Observatório, a nossa preocupação eram os direitos humanos. Nós fizemos um planejamento estratégico, que foi agora renovado no final do ano passado, quando a gente percebeu que na cobertura das matérias que nós e reportagens que nós fazíamos no Observatório, não havia a preocupação do repórter com o entrevistado. Eram personagens anônimos de uma população invisível. E ela merece o respeito tanto com qualquer autoridade. Então, é fundamental que os direitos humanos no nosso protocolo, né, no protocolo do Observatório, ele aborde o tema de direitos humanos, levando em consideração que nós estamos conversando com uma população que tem direitos, né, e que era invisível até pouco tempo na sociedade. A nossa preocupação é trazer organizações e personagens que fazem a diferença na sociedade e que não eram reconhecidos. Por isso, direitos humanos, como componente da nossa ação, enquanto jornalista, enquanto repórter, para abordar as questões sobre as desigualdades do país.
Quando a gente pega um governo, né, como é atualmente, a população em carência alimentar, a população sem dinheiro, desemprego, quer dizer, todas as formas de problemas sociais gravíssimos acontecendo, né? Como é que fica o terceiro setor dentro de uma realidade dessas como a gente está vivendo hoje?
Olha, por incrível que pareça, diante do retrocesso que nós sofremos e dos problemas causados pela pandemia, o terceiro setor acabou tendo uma relevância, né, fundamental, porque o Brasil, em 2018, voltou ao mapa da fome. E foram as organizações do terceiro setor, por exemplo, na área de saúde, que trabalharam para que o maior número de pessoas da população de baixa renda tivessem acesso à vacinação. Foi o terceiro setor que reuniu, através das suas organizações, cestas básicas para acolher as famílias que estavam passando fome durante a pandemia, porque os responsáveis por essas famílias, perderam o emprego. Então, o terceiro setor, nós tivemos uma bolha de solidariedade dentro do terceiro setor, que é a nossa expectativa otimista, que ela continue no pós-pandemia. Mas foi o terceiro setor, neste momento, em 2020, 2021, que pôde acolher e falar desses personagens que estavam passando fome.
E você considera que esse processo todo, né, envolvendo o terceiro setor que está aí, começa aí a se tornar evidência, inclusive um instrumento, né, para a melhoria das condições de vida dessas pessoas. Você acredita que ele pode ajudar na questão da profissionalização?
Olha, algumas organizações do terceiro setor já estão investindo em projetos que visem a profissionalização dessas pessoas, sobretudo porque nós estamos num momento muito importante, né? Nós estamos na era digital e muitas profissões terão que se reciclar, outras até sairão do mercado. Então a profissionalização é fundamental para que você, na era digital, consiga desenvolver alguma atividade para sobreviver. Então essas organizações já estão iniciando projetos para que a população que saiu do mercado de trabalho volte fazendo a mesma coisa ou investindo em outra atividade econômica.
Recentemente, você recebeu uma premiação muito importante, né, que é da revista Forbes. A revista Forbes ela gosta muito de trabalhar com ranqueamentos, né? E volta e meia ela vai distinguir os mais ricos, os que têm mais influências sociais, empresariais, e o reconhecimento do seu trabalho, você aparece na Forbes 50 Mais Brasil, né, como sendo um dos cinco, né, mais empreendedores nas questões do terceiro setor, nas questões dos direitos humanos, né, que reconhece brasileiros acima dos 50 anos de idade que desenvolvem trabalhos de destaques em suas áreas. Você pode falar a respeito dessa premiação?
Olha, eu confesso que eu fui surpreendido, mas com o aumento da importância do terceiro setor num país como o Brasil, que teve a sua desigualdade social aumentada durante a pandemia, me parece que o nosso trabalho de divulgar as organizações, de trazer para a sociedade em geral o tema dos direitos humanos e da população de baixa renda. Por exemplo, nós temos 100 milhões de brasileiros que não têm acesso ao esgoto. Mais de 30 milhões não têm acesso à água. Então, o Brasil é profundamente desigual. A pandemia foi uma crise que potencializou toda esse problema da nossa desigualdade, mas também trouxe para uma classe que estava insensível, né? Uma burguesia que estava insensível a esses problemas do país, a realidade. E como nós divulgamos isso, eu percebi que a Forbes canalizou, né, essa premiação, que eu agradeço, mas sobretudo porque nós trouxemos o tema das pessoas invisíveis. Trouxemos o tema dos problemas que envolvem o nosso país e que são estruturais, né? Por exemplo, como o racismo.
Né? Exato. E aos cinco maiores, né, tem outros grandes ações também importantes, né, como o Guelé 10 e outros elementos que a Forbes reconhece. E quando a Forbes faz esse reconhecimento, né, aí do Observatório do Terceiro Setor, do seu trabalho, né? E é uma revista que fala muito do mundo empresarial. O que, que ela está sinalizando com essa premiação?
Olha, eu penso e quero acreditar que, como a sociedade está montada atualmente, e eu digo a sociedade global, né, que está na mão de pequenas fortunas, a concentração de renda é destinada a 20 pessoas no mundo, Alexia. Então, esse sistema ele tem que ser renovado. Então, eu acho que a Forbes, ao produzir esse olhar em relação ao observatório e a outros integrantes do terceiro setor, foi na medida querendo se aproximar da realidade, né, que vive. Nós temos 7 bilhões de pessoas no planeta. Estimamos que mais de 6 milhões e meio de bilhões de pessoas não vivem bem, né? Vivem de uma maneira insatisfatória. Então, nós precisamos acordar para essa realidade, né? A maioria da população do planeta não vive bem. Então, eu acho que ela está caminhando no sentido também de somar uma reflexão maior a respeito da qualidade de vida das pessoas que vivem no nosso planeta.
O observatório, basicamente, ele trabalha a questão, o campo aí da comunicação também, né? Como você avalia a comunicação, considerando que temos aí a mídia corporativa hegemônica e a mídia que está trabalhando junto à população de uma maneira geral, nas periferias, né, com os movimentos sociais? Como é que você avalia essas duas mídias? Essas duas categorias de mídias?
Olha, eu avalio pela nossa preocupação em relação às coberturas que nós realizamos no Observatório. Eu vou fazer uma citação que todo mundo já percebeu. Os programas policiais que são realizados nas TVs e nas rádios, da grande mídia, e nos próprios jornais. A abordagem que o cidadão comum, né, e que de vítima passa a criminoso em um instante. Essa é uma preocupação nossa, né? De desenvolver uma mídia alternativa que comporte um outro tratamento para o cidadão comum, a respeito dos seus problemas, da comunidade onde vive e como ele vive, né? Ele sempre é criminalizado, as ações da população de baixa renda são criminalizadas. Isso foi naturalizado na grande imprensa. E o Observatório rema contra essa maré e procura e sempre faz uma cobertura respeitando os direitos do cidadão.
A grande imprensa, né, muitas vezes ela, porque hoje se fala muito, se falou no passado, inclusive você trouxe aí a música, para não dizer que não falei de flores, que era a questão da liberdade de imprensa. Hoje nós temos aí a liberdade de empresa, né? Então assim, é quase um abismo desse papel da imprensa. E a liberdade de empresa, ela pressupõe também interesses empresariais. Você acha que isso tem contribuído para prejudicar muito o trabalho social da grande imprensa?
Com certeza. Interesses comerciais sempre influenciam a cobertura da grande imprensa. Nós sabemos disso, Alexino. No Observatório, nós temos apoiadores, que nunca, nenhum apoiador, nesses 10 anos, fez sequer uma menção à cobertura do Observatório. Nós deixamos claro, na nossa missão, já está na sua página principal, né, do Observatório, está ali o que nós pretendemos fazer. Nós tínhamos uma cobertura forte sobre direitos humanos e percebemos, por exemplo, que os interesses comerciais tinham uma certa resistência em relação aos direitos humanos, né? Refletindo um pouco que a população média, a média burguesia, a alta burguesia tem em relação aos direitos humanos. O que que o Observatório fez? Nós criamos no nosso planejamento estratégico um programa, trocamos o nome do nosso programa, de Brasil Cidadão para Brasil ODS, refletindo os 17 Objetivos Sustentáveis da Agenda 2030 da ONU. Nesses 17 objetivos, está lá a cobertura de tudo. Está lá o idoso, a criança, os direitos humanos, tentando sensibilizar esse segmento da população, não só para os respeitos, mas também aos direitos humanos, mas também sensibilizá-los da importância de um tratamento igualitário de todos os personagens da sociedade, né? Seja da classe A, B, C e D. Nós sabemos que os interesses comerciais impedem que a cobertura da imprensa ultrapasse um limite. No Observatório, a gente acredita que esse limite deve ser ultrapassado, né? Para que todos nós conheçamos realmente o que se passa na realidade brasileira, né? A gente saia desse Brasil oficial e mostre o Brasil real.
Se, na sua escolha musical aqui, o que podemos ouvir agora?
O Ivan Lins.
Que seria aí o Vitoriosa, né? Que
você Vitoriosa. E essa música, Alexino, tem um apelo pessoal minha, né? Eu, uma das pessoas mais importantes da minha vida foi a minha mãe, né? Ela que me estimulou, ela que estava sempre ao meu lado, e ela tinha uma energia, um sorriso, mesmo nas maiores dificuldades que a gente passou, ela sempre vinha com um sorriso e com uma palavra. E quando eu ouvi essa música, eu associei, né, os tempos que eu vivia com a minha mãe, nas dificuldades que nós tínhamos para superá-las, né? E essa música tem uma reminiscência muito pessoal dos meus afetos aqui pessoais, né?
A sua mãe está viva, né?
Não, não, já morreu.
Ah, já faleceu. Então, vamos ouvir aí Vitoriosa, do Ivan Lins, e pelo que eu entendi, uma homenagem à sua mãe, né?
É verdade.
Mais gostosa, esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa. Quero sua alegria escandalosa, vitoriosa por não ter vergonha de aprender como se gosta. Quero toda a sua louca liberdade. Quero toda essa vontade de passar dos seus limites e ir além, ir além. Quero sua risada mais gostosa, jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa, que a vida pode ser maravilhosa.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o jornalista Joel Scala, diretor do Observatório do Terceiro Setor. O Observatório do Terceiro Setor é considerado um dos principais veículos de comunicação no terceiro setor e possui um acervo de mais de 30 mil minutos em programas de rádio e televisão, com mais de 450 entrevistas com especialistas na área. Atinge mais de 1 milhão e 700 mil pessoas por mês. Em junho deste ano, de 2022, o Observatório do Terceiro Setor foi incluído na lista da revista Forbes como Forbes 50+ Brasil, prêmio que reconhece brasileiros acima dos 50 anos de idade que desenvolvem trabalhos de destaques em suas áreas. No Diversidade em Ciência de hoje, Joel Scala está nos falando sobre terceiro setor e direitos humanos. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Joel, em relação à estrutura do Observatório do Terceiro Setor, se percebe uma grande quantidade de mulheres fazendo parte dessa estrutura do Observatório do Terceiro Setor. O que isso sinaliza?
Sinaliza que uma das mudanças que a gente fez no Observatório, desde o início, é que a gente, na trajetória da minha vida profissional, eu sempre percebi a importância das mulheres nas redações. E elas não tinham um reconhecimento, né, devido. No Observatório, a primeira coisa que eu fiz foi que as mulheres fossem maioria e que elas ocupassem a chefia, porque esse olhar feminino é fundamental para apresentar soluções, desde os pequenos problemas até os problemas mais complexos do país. Você veja, a mulher, ela tem uma sensibilidade, e se nós fizemos uma pesquisa, a última pesquisa que nós fizemos, as mulheres são maioria no terceiro setor, né? As mulheres que mais acompanham os trabalhos do Observatório. E isso é apenas um reconhecimento, né? De que o tratamento que a sociedade não dá, o mercado não dá, eu acho que o Observatório tem um protocolo. Inclusive as nossas entrevistadas, ou os nossos entrevistados, sempre tem que ser uma mulher, né? Nós queremos sempre produzir o olhar a respeito das dificuldades que o país passa, o desemprego, a questão de gênero, sempre tem a palavra, a visão de uma mulher.
Além dessa questão de gênero, né, nós temos aí a questão LGBTQIA+, a questão de refugiados, né, pessoas em situação de refúgio. O Observatório, ele está trabalhando também nesse sentido?
Não, claro que sim. Nós sabemos que na sociedade existe um grande preconceito em relação à população LGBTI+. Inclusive, recentemente, nós fizemos um programa conversando sobre a parada gay que aconteceu em São Paulo, mostrando a sua importância política, né? E inclusive do reconhecimento às pessoas da população LGBTI+. E eu me lembro que alguns anos atrás, e até recentemente, as pessoas que assumiam uma nova identidade sexual eram agredidas aqui na Avenida Paulista, né? Eram agredidas no centro da cidade, né? O que nós consideramos um absurdo. Esse é um tema dessa população, Alexino, que a gente volta constantemente, né? De um mês ou dois meses, a gente sempre traz esse assunto com o viés de algum problema que aconteceu pontual na sociedade. Uma agressão, uma morte, sempre trazendo isso e tentando sensibilizar a população para que ela desenvolva, né, um senso crítico a respeito dos direitos fundamentais da pessoa humana. Ela tem o direito de ter uma identidade. E seja ele qual for, a sociedade tem que respeitar isso, né? E, portanto, dentro do Observatório, a gente sempre tem discussões a respeito deste tema, sempre com o viés de provocar a sociedade a respeito dela respeitar, como disse, não só os direitos da população LGBTI+, mas também de que ela consiga, né, essa população, viver plenamente, sobretudo a população de baixa renda. Você imagine hoje uma pessoa nas favelas, né, da cidade, nas periferias dos grandes centros urbanos, como vive uma pessoa que assume a sua identidade sexual? Uma pessoa que não é hétero, ela tem que viver plenamente os seus direitos. Então, nós chamamos atenção por isso. De dois em dois meses, a COIFA, se não me engano, é o nome dessa entidade das favelas, que reúne líderes que, para serem líderes, precisam viver nas favelas, a gente traz esta situação, para que eles nos apresentem uma solução. Porque hoje nós vivemos... você sabe que nós temos um mapa da desigualdade em São Paulo, né? Quem vive nos Jardins tem respeitado seus direitos, seja quem for, negro, homossexual ou não. Nas grandes periferias isso não acontece, né, normalmente. E nós precisamos sensibilizar todos os cidadãos das várias classes sociais da importância do respeito aos direitos humanos e das opções que cada cidadão pode ter e deve ter respeitado.
Que música podemos ouvir agora?
Eu escolhi o Cartola.
Perfeito. As rosas não falam, né?
É,
e por quê?
Por quê? Por vários motivos. Essa música é maravilhosa, né? Desde que eu a vi a primeira vez, nunca mais saiu da minha cabeça. Mas porque o Cartola morou numa favela do Rio de Janeiro a maior parte da sua vida. E hoje ele é reconhecido como um dos principais compositores da música popular brasileira. Eu me lembro um relato de um jornalista do Rio de Janeiro que no final dos anos 70, ele foi visitar um amigo ali num bairro da classe média alta do Rio, né? E ele estacionou o carro dele. E aí, quando ele viu, era o Cartola olhando o carro dele, né? Ele ficou estupefato, foi lá, conversou com o Cartola e tal. Essa história é conhecida pelas pessoas que envolvidas com música. Mas me chamou muito a atenção porque, apesar de todo o seu talento, o Cartola, durante boa parte da sua vida, sofreu preconceito por morar em favela. E eu gostaria de lembrá-lo nesta música que ele compôs.
Então vamos ouvir aí As Vozes Não Falam, do Cartola.
Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar. Parabéns. Queixo-me as rosas, que bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti. Ah, devias vir para ver os meus olhos tristos. E quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim, bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois pensei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, que bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti. Ah, devias vir para ver os meus olhos tristos. E quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim, devias vir para ver os meus olhos tristos. E quem sabe sonhar meus sonhos, por fim.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado hoje o jornalista Joel Scala, diretor do Observatório do Terceiro Setor. Lembrando que Joel Scala recebeu o prêmio pelo seu trabalho no Observatório do Terceiro Setor, dentro da Forbes 50 Mais Brasil, que é um prêmio que reconhece brasileiros acima dos 50 anos de idade que desenvolvem trabalhos de destaques em suas áreas. Né? Joel, nós estamos encaminhando já para o final dessa entrevista. As pessoas que querem, que têm interesse, principalmente os alunos, estudantes da área de comunicação, vocês têm propiciado estágios e formação para esse perfil de alunos?
Claro que sim. Não só fornecendo informações, como recebendo esses alunos para cumprir um estágio aqui dentro do observatório. A nossa preocupação é que esses estudantes de comunicação já comecem a formar um olhar a respeito da responsabilidade social. Alexino, é fundamental que todos os cidadãos que moram, que vivem na sociedade, sobretudo aqueles cidadãos privilegiados da população de alta renda, aqueles detentores do poder econômico, comecem a desenvolver um olhar a respeito da realidade brasileira. Tá? Porque nós não encontraremos solução no nosso país se a elite econômica não começar a desenvolver aquilo que a gente chama da responsabilidade social individual. Hoje, no pós-pandemia, nós temos que ver qual é a responsabilidade social do Joel, o que, que ele faz, o que o Alexino faz, o que o nosso ouvinte agora, que acompanha o nosso programa, está fazendo para mudar essa realidade. E também, claro, na dimensão das organizações, do chamado mercado, que não só se preocupe, né, com as suas ações, não só se preocupe em ganhar dinheiro, mas também produza uma ação de responsabilidade social para que ele seja integrado naquilo que nós chamamos de terceiro setor e possamos gradativamente mudar a realidade brasileira.
Bom, Joel, nós já chegamos ao final dessa edição. Quero agradecer muito a sua presença. Desejo que outros reconhecimentos venham, porque você, difundindo esse observatório do terceiro setor, leva a imprensa como um todo, seja ela a imprensa alternativa, voltada para movimentos sociais, ou mesmo a imprensa, a grande imprensa corporativa, a repensar, sim, o seu papel social. Quero agradecer muito a sua presença.
Foi um prazer, Alexino, participar do seu programa. Né? Você é um colega da Rádio USP, e que já esteve, né, comigo lá dando várias entrevistas, e eu estou aqui agora como entrevistado, percebendo também que a sua preocupação em relação aos direitos humanos é muito grande, sobretudo quando o nosso olhar é produzido para a população de baixa renda. Muito obrigado por esse espaço, um grande abraço e até uma próxima vez.
E eu quero agradecer muito, sempre foi uma grande satisfação ser entrevistado por você. Né? Muito obrigado.
Obrigado você.
Um grande abraço. Chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado o jornalista Joel Scala, diretor do Observatório do Terceiro Setor. O Observatório do Terceiro Setor é considerado um dos principais veículos de comunicação no terceiro setor e possui um acervo de mais de 30 mil minutos em programas de rádio e televisão, com mais de 450 entrevistas com especialistas na área. Atinge mais de 1 milhão e 700 mil pessoas por mês. Em junho deste ano de 2022, o Observatório do Terceiro Setor foi incluído na lista da revista Forbes, como Forbes 50 Mais Brasil, prêmio que reconhece brasileiros acima dos 50 anos de idade que desenvolvem trabalhos de destaques em suas áreas. No Diversidade em Ciência de hoje, Joel Scala falou sobre terceiro setor e direitos humanos. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio, João Carlos Megali. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda no CD Iru. Este programa foi gravado à distância pelo Google Meet. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.